Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet.
Queridos amigos, começando mais um Fuleiros Pop aqui para vocês, dessa vez para falar sobre histórias do ensino médio. E nossa, que saudade que eu tava de fazer essa intro, vocês não têm noção, faz uma cota que eu não gravo com o pessoal aqui do Fuleiros Pop, né? E hoje, convidados aqui da casa, a gente chamou o pessoal do Casal Flix Podcast, o Felipe representando aí o podcast do Casal Flix. Como que você tá, Felipe?
Fala, meu amigo, estou bem animado, porque esse tema de hoje é um tema que eu gostaria de falar há muito tempo, cara, porque eu era, beleza, tipo, o rei do ensino médio, tá ligado?
Olha, então, que isso, hein? Ó, temos um jogo!
É, esse tema vai ser interessante. Mas aí, pessoal, meu nome é Felipe, eu e minha esposa fazemos um podcast juntos sobre cinema, séries e tudo mais. Se vocês quiserem acompanhar, só pesquisar em qualquer lugar, Casal Flix Podcast, que a gente tá lá. Inclusive o Felipe já foi lá e a gente chegou a fazer um UFC ali, né, Felipe? Contra o
The Last Over. Se você... Uma série merda, uma série merda. Só isso. Só falando sobre uma série merda.
Que isso, cara?
Vocês dão dica pra, tipo assim, vou chamar uma menininha aqui pra casa? Que filme que será que eu coloco? Vocês dão
exatamente isso,
também,
cara.
Ah, que beleza.
A gente sempre dá dicas do que tá acontecendo ali na semana. Exemplo, saiu o Power da Netflix, aí a gente faz um podcast sobre se vale a pena ou não.
Não vale a pena.
Ou alguma série. Não vale a pena.
Não vale a pena, é bem ruim.
Eu gostei.
Você gostou?
É bem fraquinho, cara.
Sim, o novo pai é um problema pra esse podcast.
Meu amigo, tem Jimmy Fox, velho. Tem Jimmy Fox, ponto.
E nesse ritmo de filmes que nem era essa pauta, o que a gente tá fazendo aqui? Tem o time da casa também, começando com a Anitta. Como estamos, Ana? Tudo bem?
E aí, Gabão, saudades.
Ai, saudades
da sua cantada bêbada. Saudades daquela sua cantada,
nossa,
bêbada.
Nossa.
Durante uma live.
Saudades, a gente pode tentar qualquer dia de novo, quem sabe.
Beber até de manhã, de longe. Né? Aí receber aquelas cantadinhas aqui, vendo o sol nascer. Mas,
caralho, que
filosofia, poesia.
Eu tô emocionado.
Poesia sobre cigarro. O cigarro de uma forma
emocionada.
Que nem Ayrton Senna fez.
Eu tô emocionado. Esse dia foi legal, hein? Vocês não usam esse dia. Esse dia foi
bom. Foi sim.
Esse dia foi legal, pô. Do lado da Ana, Sidão. Como estamos, Sidão?
Tão bem, tamo um pouco cansado, né? Essa vida de pai realmente
justo.
É muito, muito simples, muito fácil. Mas vou tentar contribuir. Minha memória pode falhar um pouco, até porque eu não sei o Felipe aí do Casal Flix, mas o meu ensino médio foi lá no Isidros de 2000, né? Quando a internet ainda era discada.
Sim.
Então, quando o Orkut não era
início
passado
do século.
Futuro, né? Então, vou tentar lembrar aí, mas vamos pra frente.
É isso. Junto com o Cid Joseph. E aí, Joseph, como estamos, meu querido?
Boa noite, Gabão. Boa noite, Ana. Boa noite, Cid. Boa noite, Felipe. Boa noite, Felipe, novamente.
Opa!
Saudades também estar aqui com vocês. Faz alguns tempos que eu não gravo aqui, que eu não sei precisar isso em idade geológica, mas idade geológica seria apenas a questão de alguns minutos. Eu gosto de pensar assim pra provar que eu não sou uma pessoa relapsa e descomprometida.
O cara abriu um dicionário.
Vai, pelo amor de Deus, José.
Você tá indo pra onde, José, pelo amor de Deus?
Não. É só um tempo que eu não gravo. O pessoal que grava comigo há bastante tempo sabe que quando eu fico um tempo sem gravar e eu volto, eu fico insuportável.
Nossa,
assim.
Mas one fire.
Gosto, acho.
Acho que válido.
Vale.
Você tem que estar animado, né?
Sim.
É tipo você sair da clínica de reabilitação, claro que você vai querer dar um tiro.
Não. Você tá seis meses. Só na base de saquinho de filme.
Mano.
Você acha que.
Busca bavada, José. Busca bavada.
Esse cabelo de desgraça que tá. Tem que
ver. Acabei de acender meu weight aqui.
Isso. Ai, meu Deus do céu. Filipinho, como estamos, meu querido?
Ai, estou muito bem. Um pouco gripadinho.
Meu Deus do céu.
Eu, no ensino médio, era o cara que tinha banda.
É isso.
Caralho. O ídolo, né, cara? Legião Urbana, não, tá ligado? Tá...
Nossa, não, nem vem.
Ele tava mais pra Vini.
Nossa, nossa,
mexe
nossa.
A cadeira. Mexe a cadeira, sim.
Mexe a cadeira.
Nossa, mano, cara. Que lembranças, hein? Que lembranças.
E nesse ritmo, vamos começando o podcast, mas antes, leitura de e-mails e feedbacks.
E-mails e feedbacks, só que não. Hoje eu só dei uma passadinha aqui pra lembrar vocês da nossa contagem regressiva na direção do cast 100. Isso mesmo, nosso 100º cast está sendo produzido com muito amor e carinho, e é por esse motivo que estamos lançando apenas 2 casts por mês. A nossa equipe tá toda empenhada em melhorar a estrutura do nosso site e a qualidade dos nossos podcasts para vocês ouvintes que nos apoiam sempre. Mas, apesar do apoio, nós temos também a parte financeira, e como todo mundo sabe, nós não ganhamos nada produzindo o podcast do Fuleiros Pop. E esse é um dos motivos da redução de casts por enquanto. Estamos trabalhando para retornar com lançamentos semanais, porém, não vai acontecer por agora. Por isso, também vim convidar vocês a visitar as redes do Podcast Unidos.
A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.
Além disso, estamos no mês de setembro e com ele a campanha Setembro Amarelo, que atua como prevenção ao suicídio. E gente, esse assunto precisa ser mais falado. No Brasil, são registrados cerca de 12 mil casos todos os anos, e é mais de 1 milhão no mundo, onde cerca de 96% dos casos acontecem relacionados por transtornos mentais. E em primeiro lugar, está a depressão. Por isso, escute, não é besteira. Alguém pode precisar da sua ajuda. Esteja disponível, ok? Para mais informações sobre o mês da prevenção ao suicídio, visite o site setembroamarelo.com. Lá você tem acesso a materiais para auxílio, como a cartilha do suicídio, informando para prevenir, e as diretrizes da campanha e outros materiais complementares. Você pode ajudar. Fique atento aos sinais. Combater o estigma é salvar vidas.
Meu ensino médio foi ali a partir de 2011, tá ligado? E aí que tá o diferencial. Eu era youtuber na época, mano.
Ah, temos a mesma idade, eu não sabia.
Uhum. Eu tenho 25 anos, você deve ter 24, 25 também?
Eu tenho 24, Comecei em 2012, no caso, meu ensino médio.
Também tenho 25, tamo aí todo na mesma época. Tamo aí,
menino novo. Sim, porra, aqui você tá... Aqui é leite com pera.
Eu comecei o meu ensino médio em 2004.
Quando tá seu pai porra, ia mandar véio. Você buscar o derby, né, Gabão? Aí, de repente, você caiu na escola. Polícia te prendeu, né? Falou, vai estudar, filha da puta.
Tomei uns tapas na mão. Mas começar, eu acho que eu comecei em 2009, 2010, alguma coisa assim.
José se foi adotado.
Porque, não, porque eu terminei ele em 2012, não foi?
Veja bem,
voltando aqui, ó, a questão de, sei lá, eu não sei como que é no estado de vocês aí, esse estado de gente capial. Caraca, e tudo mais.
Foda-se o estado, o José. Ministério da Educação mesmo, filho da puta.
Eu sei.
Caralho. Você tem que entender que não é você que atravessa o tempo, é o tempo então, que atravessa você.
Não, mas eu tô falando, que, tipo assim, se tem 25 anos e o normal é terminar com uns 17, então é pra gente ter
terminado. Você tá louco? Você entra no ensino médio com 14, 15, meu amigo.
Então, eu tô falando que o normal é terminar com 17. Louco, então se termina em 2012.
Não, faz as contas direito. você não tinha. Você não, não tinha essa idade que você pensa que tem em 2012.
Cara, não, não, não é possível, mano.
Oito anos atrás, né?
Eu terminei meu ensino médio em 2010, então.
Aí, ó.
Mas eu terminei em 2012. Você
tem 27, né?
Então, 8 anos, vamos, vamos, então, 8 anos atrás.
Final do ano, né? Eu já tava somando com isso. É.
Caraca, que confusão, só eu tinha 17.
Gente, de verdade, foda-se, quando a gente se formou, mas continua com isso.
Não, não, eu quero só conceituar aqui. Conceituar. O ensino médio é o primeiro, segundo e terceiro ano colegial, não é isso?
Sim, isso. Sim. Ou segundo grau, segundo as pessoas antigas.
Perfeito.
Exatamente. Uhum.
Que não vale mais porque tem nono ano, né? Então aumentou um ano agora.
Que não vale mais porque o MEC é uma putaria e de 5 em 5 anos mudar as regras e é isso, e enfrentem isso aí, a goela abaixo, brasileirinhos.
O problema é de vocês, brasileirinhos. Uhum. E a gente
exatamente.
Nossa, nem me fale. Oh, aí, ó, o problema é de vocês que estão se formando em pedagogia também com essa merda de LDB e Lei Nacional de Diretrizes Básicas e...
José veio aqui pra
testar isso. Grande elenco.
Grande elenco. Vai lá, Felipe. Por que que você era o rei?
Pois é, eu era youtuber na época. Na época que tava saindo ali Porta dos Fundos, tá ligado?
Ui!
Tava saindo Porta dos Fundos, aí eu pensei assim com os moleques, pô, bora criar tipo um Porta dos Fundos, só que de adolescente, tá ligado?
Nossa, eu vou te contar, eu tenho que admitir que quando eu tinha uns 9, 12 anos, de 9 a 12 anos, eu e meu amigo, já citado aqui como Pé, mas o nome dele é Haroldo, tínhamos um canal de Minecraft. Cara, era a coisa mais cretina, assim... Cretina no nível horrível de edição. Então, até hoje, de vez em quando, eu pego e vejo. Graças a Deus, ele não deixa a conta muito aberta pra ninguém, nem divulga, mas puta que pariu.
Vergonha, velho. Mano?
Não era vergonha, tipo assim, porque a gente não aparecia, era só voz. Mas era bom porque a gente se divertia demais fazendo. Tipo, o que eu lembro da sensação era essa só, mas quando você vê hoje em dia, meu Deus.
Não, é, tudo que você vê assim do passado, né, cara? Você fica com vergonha, né, mano? Porque era outra época, outra edição, você era retardado quando era criança. Toda criança retardada, tá ligado? Então é muito diferente. Mas vamos lá.
Toda criança retardada, Paulo Freire.
Então, eu criei esse canal, aí eu postava muito no Orkut, tá ligado? Eu era muito conhecido no Orkut na época, na minha região ali onde eu estudei e tal. Então, eu criei uma fama muito forte na escola. Eu era tipo como se fosse uma estrelinha, tá ligado? Eu tinha tudo pra não ser, porque eu era gordo, careca, escondia as tetas na blusa de frio, tá ligado?
Que isso. 30 graus, o cara de agasalho, né, mano?
Exatamente, mano. Eu era esse cara, tá ligado?
Eu tinha cara de mais velho, muito provavelmente. Então parecia que era um retardatário, né? Um mongolão que ficou lá, repetiu já 3 anos. Já tem 27, mas não saiu do ensino médio.
Exatamente, cara. Então eu tinha esse diferencial foda. Mas a questão que fez eu ficar famoso mesmo na escola foi lá pro segundo ano que eu consegui, tipo, falsificar as fichinhas da cantina, tá ligado? Esse que foi o diferencial foda.
Caralho, você era o rei da escola porque você era um bandido.
Também, é. Porque
com só é crime. A tia da cantina, coitada, saiu salgado tudo e na hora que ia fechar a conta, cadê?
Exatamente, mano. Porque eu não sei como é que era na escola de vocês. Eu estudei escola pública, tá ligado? Então era tipo uma prisão.
Mas a escola,
saca,
pública teve um tempo só. Mas eu acho que no seu terceiro ano, então, já não tinha mais cantina. Porque eu lembro que, como a gente tem mais praticamente a mesma idade, o estado meio que falou: foda-se, as crianças precisam de nutrição. E meio que pelo menos aqui em Goiânia, onde eu fiz o ensino médio, cara, aqui eu acho que no meu primeiro ano ainda tinha, mas do segundo em diante não tinha mais cantina, não tinha essa porra, porque foi até uma nutricionista.
Sério, bicho?
É, foi até uma nutricionista falar: olha, a gente vai começar a fazer uma tabelinha pro lanche que o colégio já fornece, blá blá blá, isso e aquilo. Então, tipo assim, aliás, eu sou burguês, mas fiz escola pública a vida inteira, vão tomar no cu de vocês.
Aqui...
Aí vocês começam com essas porra, com essas piadas que toda
porque agora tem.
Aí beleza.
Aqui...
Mas lá o estado sancionou isso. Tipo assim, literalmente uma nutricionista fazer o cardápio semanal da escola, cara. E tipo assim.
Que massa!
Chegava sexta-feira, ela voltava lá no colégio já pra colar na parede da cantina o cardápio da próxima semana inteiro. Tipo, e era isso. E era sempre mingau de chocolate, praticamente. Era a única sobremesa que tinha.
Lembro que na escola não tem que dava ainda, mas ainda tinha merenda. quarenta, né? Mas era assim, era um dia sim, aí 5 dias não. A nossa gaveta assim era. É,
aqui, eu lembro que durante meu ensino médio, inteiro, tipo assim, a cantina era algo meio que à parte, sabe? Que tipo assim, ah, você vacilão playboy que não quer comer o arroz com frango da escola.
Aquele arroz de forno, né? Com frango, né? Antes fosse arroz, sim, galinhado. Sim. Galinhado no
arroz. Aqui era arroz. O pior é que era arroz com pombo, tá ligado? Arroz com pombo aqui, tá ligado? Os pombos sumiam da escola.
Meu Deus. Urubu, né? Os caras matam o urubu, né? Fala que
então, é fofura. Então, daí você podia ir lá e pagar R$5 num salgado fofura.
Na minha época não tinha essas refeições na cantina, não. Tinha uns hambúrguer que era mais caro que no McDonald's. A gente ia comer um hambúrguer que era feito na caçamba de um fiorino lá fora que custava R$1. Esse era o nosso lanche aí.
Nossa, o Cid era da época do Cruzeiro, de né? Do Novo Real. Real. É.
R$1 naquela.
Tão furado, tão furado. Infeliz o Gênio Quadros, infeliz.
Caralho.
Getúlio, esse desgraçado que não sobe a inflação, que não desce essa inflação nunca. Foi antes do Lula, né? Por isso. É por isso. Brizola, filha da puta.
Mas aí, você era foda, você tinha um canal lá no YouTube.
E aí você roubava a tia da cantina.
Você roubava a tia da cantina, e aí? E aí você era foda porque você era ladrão, e aí?
Não, mas aí que. Não, é que tá, pô.
A gente se orgulha de cada coisa, né, Gabão? Comer mulher casada, por exemplo.
Nossa. Então, como eu era o cara que fazia os vídeos pro YouTube e essas paradas, sempre quando um diretor precisava de fazer algum vídeo pra se promover pras professoras ou pros pais dos alunos e tal, eu era o cara que era chamado, tá ligado? Entenda se promover como quiser. Então eu era esse cara, então eu nunca fui expulso porque ele precisava de mim, tá ligado? E eu aproveitava isso pra fazer um monte de cagada. Inclusive, essa cagada da falsificação de ficha, isso nunca deu bem porque os caras nunca descobriram, tá ligado? Mas eu já fiz muita cagada, mano.
Com certeza, o pessoal descobriu, só deixou de lado, que tipo assim, ah, todo mundo já queria a tia da cantina fora da escola já.
Exatamente. Você fez vários vídeos aí pra direção pro professor, mas não fez um pra ajudar a tia da cantina, bicho?
Exato, cara.
Aí não.
Caralho,
a tia da cantina, a gente só.
Caralho, você vai passar uma miséria ajudava, na sua vida.
O cara ajudava o patrão e roubava o
funcionário lá de rabo. Caralho, velho, vai se fuder. Esse era o rei.
Eu acho que
esse era o rei do ensino médio.
Não, é nesse momento que coloca-se ainda mais a analogia entre escolas e prisões aqui, né? Tipo assim, foda-se um coleguinha de cela.
Cara,
eu vou denunciar ele mesmo pra eu conseguir uma pena.
Vou mamar o diretor.
Não, inclusive isso de a alusão da escola como prisão, né? Eu lembrei do podcast do Jovem Nerd que o Afonso Solano fala que ele, como ele era o desenhista, o bicho era o tatuador da prisão, né? Eu era tipo a Rita Cadillac, tá ligado?
Nossa,
seu apelido aqui. Imagina, seu apelido aqui agora vai ser Rita Cadillac da prisão, mano.
Rita Cadillac pro resto, né?
Imagina.
Caraca, eu passava de mão em mão mesmo.
Não, calma aí. Eu era o cara das apresentações, cara.
Você deu a única coisa que a gente pensa daqui pra frente.
Caralho, fodeu. Fodeu então.
O cara me mete, o cara era Rita Cadillac.
O cara me mete a Rita Cadillac. Ele acha que a gente vai pensar, não. Seu papai Mirinha fazendo bolo. Os 4 da tarde, aquele boneco de.
Que isso, cara? Eu era o showman, tá ligado? O showman ia lá, fazia as paradas e tu não batia palma, entendeu?
Cara, não dá. Você se queimou.
Caralho, referente pra prostituta, né, velho? É. Sacanagem.
Caraca. A gente morre pela língua mesmo, né, Gabão?
Morre, pesca fácil.
Pesca fácil, né? Gabão, como foi o seu, então? Gabão que tem muitas histórias.
Meu ensino médio foi o seguinte, foi uma transição entre ser o garoto certinho que queria tirar nota, famoso nerdola, para a delinquência. Em cada ano.
Estou no seu time, Gabão. Totalmente. Entendeu?
Eu me identifico bastante com essa história.
Com a única diferença que eu era um absoluto vagabundo, sabe?
Exatamente. calma, calma, existem graus, né? É, tem que ter as fases, são 3 anos, galera. Tem que andar pra estragar muita vida,
é bastante coisa.
É verdade.
O primeiro ano é aquela coisa que você percebe que, puta, é possível ter amigos. E aí você tá. Porque assim, o que aconteceu no meu terceiro colegial? Eu mudei de escola, né? Então a coisa foi zerada, né? Então toda aquela cultura criada durante 8 anos do ensino fundamental.
Você saiu da cadeia, você saiu de uma cadeia e foi transferida pra outra.
Uhum. Eu fui
transferida
pra outra. Uhum. E ali, se você percebia um novo horizonte, né? Do seu destino. E aí, né, quando você tem.
Tá floreando demais, cara.
Ali você tá com dor. Quando você tem 12, 13 anos, né? Você quer, pô, você não quer cometer os mesmos erros de antigamente, porque foi uma. Como eu contei lá no cast de
escola
do ensino fundamental, tão horrível. Uhum. Né? Foi um ensino fundamental lamentável e eu não queria que repetisse aquilo. Então, no primeiro ano, por exemplo, eu já entendia que pra você fazer amizade, você tinha que abrir mão de certas coisas. E talvez abrir mão de certas coisas era talvez uma aula aqui outra ali. Né?
Você... É verdade.
Você precisava ser o herói, você precisava se destacar. Não, de
o ensino maneira. Médio te empurra muito YouTube, isso, né, cara? Você tem que ser algo diferente. Não do que Exato. Você era antes, mas algo diferente para aquela nova sociedade.
É. E aí, se sente
de comunidade... Eu já nem acho isso. Eu acho mais que você, o ensino médio, faz com que você seja obrigado a se encaixar em um círculo.
Exatamente. Exatamente. Também acho. Também. Uhum. É. Pois é, e aí quando você percebe isso... E você vai buscar o seu nicho, né? Porque a ideia era buscar um nicho. Então, assim, pô, eu faço parte desse cara que é bullying, que fica humilhando as pessoas. Pô, não acho isso legal.
Uhum.
Não quero fazer parte disso daqui. Eu vou fazer parte desse nicho da galera mais reclusa, que joga RPG. Pô, também acho que não. Pra mim isso aqui é chato. Tô falando de mim, tá? Não quero generalizar isso, não.
Mas
isso aqui pra mim é chato, não vai. Aí o que aconteceu? O que começou a acontecer? A gente começou a formar um grupo, eu e os meus amigos, de uma galera que não tinha necessariamente um nicho muito específico, mas que depois a gente descobriu que realmente um nicho bem específico. Mas era dos caras esquisitos, assim, da galera que não gostava muito de muita coisa.
Traduzindo,
o Gabão era cabeludo, o Gabão era cabeludo.
Não, mas isso é o final, esse é o final do colegial, entendeu? Porque assim, eu comecei a deixar o cabelo crescer quando eu completei 18 anos depois do tiro de guerra. Eu saí do tiro de guerra, eu falei assim, quer saber, malandro? Eu vou deixar essa porra desse cabelo crescer até onde der. E eu fiquei o colegial inteiro, eu só cortei o cabelo quando eu entrei na faculdade. Então eu fiquei do começo do colegial até o dia que eu entrei na faculdade, eu fiz ano de cursinho pra caralho, assim, eu mofei no cursinho, que aí é uma outra história, é uma outra fase da vida. E aí o cabelo grandão, assim, mas no começo, assim, na primeira fase do colegial, não. E a gente reuniu um grupo de pessoas que a gente começou a entender que era um grupo que se conversava e tudo mais, e que se diferenciava dos outros grupos, e que chamava atenção, e a galera ficava curiosa, mas curiosa no sentido legal da coisa, assim. Essa foi a primeira. E o que a gente gostava de fazer? Pô, a gente curtia, era muito estranho, assim, porque assim, eu sempre gostei muito de literatura, e esse ano foi o ano, assim, fundamental de falar assim, puta, eu gosto disso. E aí a gente gostava muito de música, pra caralho, muito de música, assim, de qualquer estilo, assim, né, mas naquela época, assim, no primeiro ano do colegial foi mais rock and roll e heavy metal, assim, muito mesmo. E a gente foi embalado pelo Hermes e Renato, então assim, a gente queria muito fazer aquilo que os caras faziam, só que não tinha recurso pra fazer, e não tinha onde mostrar, então a gente começou a fazer isso dentro da própria escola, dentro da própria dentro daquele próprio sistema escolar. Então, diferente do Felipe, por exemplo, que fazia isso, gravava no YouTube, mostrava para um monte de outras pessoas, a gente fazia, por exemplo, dentro da escola, às vezes no meio de uma aula, né, invadia a aula de outras turmas e fazia alguma coisa, sabe, alguma intervenção, né? Hoje o pessoal fala intervenção, né, o pessoal do teatro gosta dessa palavra intervenção, e a gente foi fazendo isso e foi pegando gosto, e eu sempre estudei numa escola que dava essa, entre aspas, liberdade aos alunos para poder se expressar e todo esse papo pós-moderno de pedagogia aí.
Era escola pública? Pública ou particular?
Não, não, não. Nessa fase era particular. Ah, eu tinha uma bolsa numa escola particular. Então era tudo mais fácil também, né? Se fosse na escola pública, eu tinha apoiado a polícia. Só que isso acabou não ficando mais suficiente a partir de um tempo, né? Porque você quer sempre mais público. Você quer sempre...
Voz. Você não quer ser mais coisa, uma pessoa faz parte do grupo. Você vai descobrindo outras coisas. Você quer ser praticamente o centro do grupo, a maioria das vezes. Também tem essa.
Mas não só como individual, assim, como grupo, a gente queria, pô, outras coisas também. Pô, o que mais dá pra fazer? O que tá faltando? E aí foi onde a gente começou a aprender a beber, né? A gente tinha até um nome, assim, chamava o Banco, que era um lugar que a gente se reunia, assim, pra falar bobeira e, enfim, e fazer as coisas, assim. E aí foi onde a gente aprendeu a beber no segundo colegial, assim, já. E muita festinha, assim, de... Cara, só não foi melhor que a faculdade essa época porque não tinha um bar na frente da escola, assim, sabe?
Minha escola algo tinha um bar tipo, na frente, assim. Era ótimo.
E aí foi uma fase também que...
Meu Deus.
Uma fase que, por exemplo, a gente aprendeu... Eu aprendi a tocar... Eu tava aprendendo a tocar violão, e aí, como a gente gostava muito de música, a gente começou a tentar fazer umas paradas mais musicais, assim, e se apresentava na escola, e puta, teatro, e essa galera do teatro, e aí foi acumulando uma série de coisas, assim, até que no terceiro colegial, a coisa tava tão da hora, assim, que a gente nem entrava mais na aula, a gente ia pra escola e não ficava dentro da sala, a gente matava todas as aulas, assim, desde as 7 da manhã até, sei lá, e ficava na escola até 8 horas da noite, só voltava pra casa e não ficava na escola, né? A gente ficava fazendo outras coisas. E aí isso gerava muita curiosidade, né, nos outros, porque assim, a gente não tomava punição, né? Os professores e alguma parte da direção do rolê gostava, porque gerava conteúdo cultural, assim, de alguma maneira.
O vagabundo rende, né?
Escola,
o vagabundo rende.
Assim, porque assim, fazia letra do zoando professor. E...
O pessoal pensa que não, mas rende. Ainda mais no ensino médio, cara, quando o professor tá sacrinho de dar aula, aí tem aquele cara batucando alguma coisa ali, nossa, vamos lá, meu amiguinho, tá, nossa, rende.
O que é foda nesse sistema todo, cara, que você cria um sistema de feedback que você vira um rockstar, entendeu?
Concordo plenamente.
Entendeu? E aí, cara, começou o grupo que era de 7 moleques, cara, começou a ficar enorme, e gente paralela, e menina, sabe? Aí foi a primeira vez que, nossa, vamos entrar em contato com sexo feminino, blá, né? E aí eu tenho amizade, por exemplo, a Camila, foi a primeira menina que entrou nesse grupo, eu posso falar porque a Camila é minha parceira até hoje de rolê, assim. A Camila hoje é médica, olha isso que absurdo, cara, como a vida passa, né?
Foda.
É, a Camila é médica em São Paulo, e assim, ela foi a primeira menina que entrou no grupo, assim, e aí todo mundo, nossa, menina no grupo, né? que da hora isso daqui e tal. E, cara, e a Camila foi mostrando que, tipo assim, meninas... Não tinha nada demais, cara. É gente normal, assim, não é um monstro apocalíptico, assim, não é um ET, sacou? Que vem de um outro planeta e que você tem que ficar assustado. E foi vindo mais pessoas, assim, e foi massa. E tem várias. E aí, como eu falei, no terceiro colegial, quando acabou aquilo, a gente não queria ir embora, cara. A gente não queria terminar o terceiro colegial. E aí foi onde começou o cursinho, né? E aí, meu amigo, as coisas vão ganhando camadas
vida,
de complexidade.
Né? Né?
De comportamento, de como você trata a outra pessoa.
Mas essa turma, né, bom, que você se juntou no ensino médio, quem continua seu amigo até hoje, fora que a minha,
assim,
que era parceira de rolê?
Um deles morreu, infelizmente, né, o Danilo, mas a gente foi amigo até o dia que ele morreu, até o último dia que ele morreu, a gente continuou sendo amigo. O Ivan, até hoje, é meu parceiro.
Ah, o Ivan segue a gente, sei quem que é, barbudo.
Isso, o Ivan é um cara que até hoje do colegial vem com a gente. Tem o Felipe, né, o Felipe Cavallini, grande beijo
também
pro Felipe,
segue a gente.
Que coincidentemente começou a fazer psico depois de terminar direito, e aí a gente tromba aí nos bares da vida. E aí, assim, tem muito... A Camila, né, que continua aí, a gente se fala quase todo dia, e eu e a Camila, a gente tem uma história muito bacana, porque a gente casou na época do colegial, assim, foi uma parada meio que simbólica, mas a gente acabou casando numa festa, apesar da Camila ser sapatão, Camila é lésbica, ela não... Mas mas é mesmo, ele é sapatão, ela namora, ela tem uma... É, mas, não, mas, tu, mas eu tenho total tranquilidade, porque Camila é meu... Assim, é, a gente tem uma vida mesmo de pura parceria. E ela vive em São Paulo hoje, ela é médica. E até hoje a gente carrega essa coisa do casamento simbólico. Tipo, puta, ó, cuida de mim, tá? Eu cuido de você, tá precisando de alguma coisa? O que você tá precisando?
Pô, a galera se deu bem, velho. Tá todo mundo bem, né,
isso.
Tirando o que morreu.
Tá todo mundo mais...
Tirando o que morreu,
tá? Todo mundo mais ou menos bem, assim, é. O Eric. O Eric, por exemplo.
Desculpa, Gabão, perdão.
Não, tá tudo bem, tá tudo bem.
Falta de respeito, né?
O Eric, por exemplo, é um cara que trabalha em São Paulo, ele desenvolve games, por exemplo. E mora em São Paulo, e tem a esposa dele. E tem uma galera que você perde o contato mesmo, porque, tipo assim, a vida te distancia, né?
Uhum.
Acontece, sim. E porque você não tem como também manter, por exemplo, o Gabriel do terceiro colegial não é o mesmo Gabriel de 2020, e nem com deveria certeza ser, né? Se for, tem alguma coisa bastante errada.
Antes nisso fosse assim, Gabriel, porque, por exemplo, o meu ensino médio tem muito disso também, porque eu era aquela criança extremamente, no fundamental, nerdona, tinha o meu grupo que era só a gente, quatro pessoas e tudo mais, até contei isso. Só que quando eu passei pro ensino médio, todo mundo mudou de escola. Meu grupo de amigos, que era eu mais três amigos, a gente meio que, tipo assim, cada um ia pra um canto, porque dois deles eram gêmeos. Eles iam se mudar até de Goiânia, e o outro amigo meu, ele não ia pra mesma escola por motivos de distância também. Aí eu fiquei, tipo, eu falei, ah, beleza, vou fazer ensino médio, mas boa parte da galera que fazia parte do colégio antigo que eu fiz o fundamental, né, da escola antiga, também foi pra lá, mas meio que eu não tinha moral com ninguém, com as outras salas. Eu era só o negociador, mas era só isso. Tipo, eu não era o cara que, tipo assim, todo mundo parava e prestava atenção e tudo mais. Aí o primeiro ano meu foi meio com a construção do que eu fui me tornando, porque, por exemplo, eu ainda era nerdão, ficava, o intervalo era biblioteca direto, lendo meus livros, fazendo minhas coisas, o dever de casa, adiantado, né, porque eu nunca gostei de levar dever para casa. Eu gostava de fazer ali na biblioteca na hora do intervalo, e pra, caso tinha
eu
dever
não gostava antes, de fazer,
né? Não, eu fazia, não, pelo menos no primeiro ano, calma, aí foi a construção. Só que aí...
No primeiro, no meio do
ano tem sempre as festas juninas, e aí rolou uma parada muito engraçada, porque, tipo assim, o primeiro ano que eu fiz a minha turma do primeiro ano, o pessoal era muito gente boa, muito, muito gente boa. Então, me tornei amigo de várias pessoas ali, e tinha outras duas meninas lá na turma que elas faziam aniversário praticamente no mesmo dia da festa junina da escola, e elas moravam, tipo, duas quadras de lá. Então, meio que a festa junina se estendeu pra isso, e lá eu fui conhecendo outras pessoas, e lá eu conheci, no caso, a pessoa que montou a banda comigo, que foi meu melhor amigo por muito tempo, mas ele também já faleceu. Então, tipo assim, aí através disso eu já fui tendo outra perspectiva, porque aí já veio as férias no primeiro ano, né, no meio do ano, e aí eu trocando ideia com esse cara, eu sempre toquei violão, porque meu pai me ensinou desde sei lá quantos anos de idade eu tinha, e aí a gente foi trocando ideia, quando foi nascer a banda, mais ou menos ali em dezembro, aí beleza. Só que aí quando eu fui pro segundo ano, a coisa foi diferente, porque eu estudei, uma coisa que eu esqueci de contar, porque meu primeiro ano eu fiz no vespertino, né, período da tarde, e quando a gente, o segundo ano nesse colégio só tinha na parte da manhã, no matutino. E então o que que eles fizeram? Eles misturaram todas as turmas, pegaram um tanto dos primeiros anos de manhã com o primeiro ano de tarde e misturaram pra colocar num segundo ano. Então praticamente toda aquela amizade que a gente tinha feito na sala meio que se desfez, porque parte da galera tava num canto, parte na outra, a gente só se encontrava no intervalo, mas não parecia ser mais aquela mesma coisa. E nisso eu fui me isolando, e quando eu vi, eu já tava namorando uma menina que nem era do colégio, e eu já tava, simplesmente, meu segundo e meu terceiro ano foi focado na banda, porque nossa banda, por causa do colégio, onde eu estudei, não era particular, mas ele tinha a mesma visão que esse colégio do Gabão, por exemplo, que lá sempre incentivou bastante, tipo assim, foi igual eu falei lá no grupo de podcasters, cara, eles sabiam que 90% das pessoas ali não ia conseguir se tornar um médico, um advogado, não iriam passar no Enem, não ia conseguir pagar uma faculdade particular. Então, eles incentivavam muito o lado artístico. Então, tipo, a escola, toda a programação da escola sempre tinha letivas, quintas-feiras, as duas primeiras aulas das quintas-feiras outras eram eletivas mais específicas sobre música, moda, mil coisas assim, mil mesmo. Então era muito importante na hora do intervalo, todos os feriados representativos, tipo o dia, por exemplo, em São Paulo, o dia da consciência negra, que é dia 20 de novembro, aqui em Goiás não é feriado, em alguns locais, por exemplo, em São Paulo já é, aqui não é, então sempre tinha um festival o dia inteiro sobre cultura afro, de tudo assim, então sempre tinha música, e a gente sempre ia participando e tudo mais, e minha banda foi ganhando expressividade através disso, até que por causa disso a gente acabou tocando em festivais gigantes aqui dentro de Goiânia, e aí eu virei literalmente o rockstar da escola, porque eu era o único cara da escola que realmente, tipo assim, antes de virar o terceiro ano, eu tinha realmente virado rockstar, e nisso nasceu aquele sticker que, aliás, foi a própria Ana que fez, do Felipe Mayhem, que a gente começou que a gente começou tocando cover do Slipknot, que era uma banda que tava na moda na época ainda, e a gente curtia, eu curtia bastante na época, hoje em dia eu nem ouço, infelizmente, ou felizmente.
Mas ela era bem hypada na época mesmo, verdade.
Não era, ela era bem hypada. Aí eu, tipo assim, eu tinha grana, né? Então eu tinha dinheiro pra comprar máscaras, coisas assim.
Diga a verdade,
cala a boca, Cid. Então, eu já tinha minha própria guitarra, meu próprio equipamento de som. Então, às vezes, quando me dava vontade, eu perguntava antes pra coordenação, eu falava, hoje eu posso trazer minha guitarra, amplificador e tal? Eles falavam, não, amplificador você usa o nosso, porque esse trem é perigoso ficar andando aí na rua, não sei o quê. Eu falei, não, beleza. Aí eu levava a guitarra, ficava tocando lá na hora do intervalo, e nisso, concordo com o Gabão, essa parte do quebrar o medo do sexo feminino foi muito, muito abrangente pra mim, porque, tipo, eu não tinha medo, mas eu não sabia o que falar, sabe? Não tinha uma linha de texto e de conversa pra, tipo assim, como manter um papo com uma menina, por exemplo.
É que rola pressão, né, Felipe? Rolava uma pressão, assim, dos outros caras ficar falando assim, ei.
Não, dos outros
caras rola, velho.
Comigo não rolava, porque eu tinha me isolado já, sabe?
Que hoje tem um nome, né? Eles chamam de masculinidade tóxica hoje, né?
Exato. Mas, tipo assim, comigo não rolava, porque o primeiro ponto que eu apontei já, eu não tinha muita mais amizade na escola a partir do segundo ano. No primeiro até que eu tinha, mas no segundo ano, todos os meus amigos praticamente eram da banda, praticamente, sabe? Ou eram os meus amigos de rua, de infância, qualquer coisa assim. Dentro de sala de aula, eu não tinha contato muito com as pessoas. Uma, porque eu faltava aula pra caralho. Eu era o típico aluno, tipo, graças ao bom Deus, eu sou inteligente. Eu ia e, tipo assim, tinha... o sistema, pelo menos na minha escola, eles mudaram o sistema pra uma coisa chamada sistema de pesos. Então, por exemplo, eles iam pegar a nota do caderno, de alguns trabalhos e da prova. Se você tivesse só nota de inglês, ia essa nota final. Então era o cara que não apresentava porra nenhuma disso, mas a nota final, que sempre era da prova, eu tirava 8, 9. Às vezes 10, nem sempre.
Mas contava só a nota final. Não, Felipe do Casal Freak, você tem que saber que lá os professores do Felipe Escaparelo ligavam pra nona e perguntavam, ó, o menino aqui...
Aí é que tá. Outra fase da minha vida aí é que, tipo assim, a partir do momento que eu entrei no ensino médio, passou uns dois, deixa eu lembrar, eu entrei em fevereiro, eu comecei a morar sozinho já em maio. Em pouco tempo depois, no meu ensino médio, já no primeiro ano, eu já estava morando sozinho. Então, tipo assim, não tinha pra quem ligar.
Caralho,
não tinha pra quem ligar. Aí é que tá, eu já tinha uns meus 15, 14 anos já. Então, sim, eu já tava ali já fora de casa. Então, realmente, eu lembro que o coordenador, aliás, um beijo pra ele, André, ele era meu professor no primeiro ano de biologia, e ele me fez ser extremamente mais apaixonado por biologia do que eu já era. Aí no segundo ano meu ele já era coordenador, e no terceiro também. Então ele meio que era um paizão pra mim, como meu pai morreu cedo e tudo mais, e ele já sabia de toda essa história. Então, tipo, de vez em quando ele me chamava lá na sala dele só pra dar uma conversada, pra saber como tava a minha vida e tudo mais. Então, tipo, ele fez esse papel durante o meu ensino médio inteiro. Tanto que no terceiro ano, quando chegou mais ou menos acho que foi em maio também, ele chamou eu mais duas, três pessoas de outras turmas. Ele falou, então, vocês três, vocês têm notas excelentes, parabéns, vocês são inteligentes, mas vocês já passaram da porcentagem de faltas que vocês podem. Vocês já bateram, acho que 36, 40% que podem. Mas uma falta de vocês estão reprovados, independente dar nota por falta.
Isso é, aí, é um terço, né? Você só pode ter um terço de falta.
É um terço de falta. Aí, a partir desse momento, o Felipe Newman teve... É um terço, é muito, cara. Mas é o que eles cotam. É, realmente é um terço.
Na faculdade é um quarto. É 20%.
Não, mas pra faculdade também você tem uma responsabilidade, né? Ensino médio até que você releva. Beleza.
Mas é que tem sempre aquela matéria que você fala assim, ah, quer saber, velho?
Sim, foda-se.
Eu faço psicologia, não vou nunca ver isso daqui, caguei.
Não, e meio que eu, tipo assim, eu era muito brother, o que o Felipe falou, eu era muito brother dos meus professores, porque, tipo assim, eu sempre tratei muito bem qualquer pessoa, muito bem professor. Minha mãe, meu pai sempre encheu meu saco pra isso. Tipo, mano, eles são uma pessoa que atura você, que te ensina e que ganha pouco, então você tem que respeitar. Então, pode perguntar pra qualquer professor meu, sempre ganhou presente no aniversário deles. Aliás, a professora Heloísa, até hoje ela posta foto com um escorador de livro lá que eu dei pra ela, as coisas. Então, tipo assim, eu sempre fui muito chegado com eles, então, toda vez que eu precisava de uma ajuda ou outra, eu chegava, tipo assim, olha, eu tirei 7 nessa prova, mas eu não quero que meu boletim fique 7. Eu queria, sei lá, fazer qualquer trabalho valendo um ponto, qualquer coisa que você me der, mas eu quero que fique pelo menos 8 ali no boletim, porque eu odeio a nota 7. É, eu tenho um trauma porque minha mãe uma vez me bateu por causa de um 7. E é isso mesmo, Dona Eliane. Tô falando isso de você. Aí,
eu fiz uma professora chorar uma vez, vai. E foi a vez que eu cheguei mais perto de ser expulso.
A professora de
A cantina tá falida. Já até morreu por culpa sua. De fome, aliás.
Vamos lá. Eu vou explicar. Não sei se tinha isso na escola de vocês, que era intercâmbio. Tinha na escola de vocês? Pessoas de outros países, Estados Unidos,
escola nunca
Argentina.
Tinha. Não, amigo.
Não, na minha. Só tinha gente normal mesmo. O máximo de intercâmbio
gente
que tinha
normal, mas já morava aqui faz tempo. Mas intercâmbio é normal agora. Vem um ZT, assim, vem. A Charterran vem pra fazer.
Mofinho era areia. Respeite.
Essa é nova. Essa eu gostei. Essa.
É forte, né? É forte, sim.
Então, de vez em quando a gente tava de boa, aí tinha uma galera tirando foto com alguém, aí a gente ia perguntar, não, essa daqui é a Cicrana, veio da África, tá ligado? Tinha isso. Aí o que que eu vi? Eu olhei isso e falei assim, pô, isso tem potencial pra uma parada engraçada. Eu pensei, né?
Nossa.
Aí foi aí...
nossa. Editor.
Ai, porra.
África, ela veio da África.
Aí eu cheguei numa amiga minha que ela falava muito bem inglês, ela era muito bem mesmo. Eles adoram o nome dela. Aí eu falei assim, pô,
escola pública é essa que você dá, hein, filho da mãe?
Não, mas essa amiga era de outra escola, tá ligado? Não tinha nada a ver com a minha. Era uma amiga de fora. Ela fazia vídeo comigo e tal. Aí eu falei assim, cara, você tinha as moral de ir na escola comigo e fingir que você é de outro país só de zoeira e tal? Ela, pô, bora. Aí eu dei pra ela um uniforme, né? Eu pedi pra alguma menina algum uniforme feminino e tal. Aí ela entrou comigo, aí chegou lá e tal. Aí ela entrou na sala comigo, aí eu, ó, eu vou fingir que não te conheço e a gente vai fingir que você é gringa. Aí o pessoal foi chegando na sala e tal. Aí começou a ver ela, uma pessoa estranha. Ah, essa daqui é a Cicrana, inventei qualquer nome americano, tá ligado? Essa daqui é a Jenny, tá ligado? Ela veio lá da Flórida, tá fazendo intercâmbio aqui hoje. Aí todo mundo ia chegando e cumprimentando, falando, e ela conversando em inglês, fingindo que... E ela era uma atriz filha da puta, velho. Você perguntava pra ela, ela fingia que não entendia, tá ligado? Ela era foda, velho. A guria era foda. Até hoje essa menina é foda. Aí a diretora, velho, olha só como é que é cabuloso. Como o sistema público é sinistro. A diretora não sabe. A diretora foi lá na sala, conversou com ela e tal. E nem a diretora sabia, velho, que ela não era. Que ela não fazia intercâmbio, tá ligado?
Ah, mas a diretora nunca sabe. Não tinha controle nenhum. Tem 500 e tantos alunos. A diretora, o porteiro tá cagando pra quem tá entrando e tá saindo. Basta tá de uniforme. Se não tiver de uniforme, dá B.O.
Basta tá de uniforme.
É.
Aí, no intervalo, velho, a galera tirando foto como se ela fosse famosa, assim, tipo, fazendo selfie e tal, tá ligado? Ah, a gente tá aqui com a Jenny e tal, fazendo vídeo. Aí quando a professora de inglês foi conversar com ela, aí eu falei assim, cara, isso vai dar merda, velho. Isso vai dar merda e tal. Mas aí a professora de inglês conversou com a menina, não percebeu que ela era brasileira, velho. Cabuloso, velho. Aí eu fiquei de cara, eu falei, caralho, se a professora de inglês não percebeu, tem alguma coisa errada, né, velho? Pelo menos o sotaque ela tinha que entender que tinha alguma coisa errada, né?
Professora de inglês, não é de escola pública, é brasileira que fez curso no...
Não, curso de letras.
Cuidado. É, fez letras, exatamente. É, só fez letras básicas.
Naquela escolinha de aí, bruxa, né?
É, assim mesmo. Aí, no outro dia, na escola, a gente tinha um grupo no Orkut, né? E aí, pegaram a foto dessa menina e descobriram que ela era de outro colégio. Tipo assim, essa menina aqui e tal, ela não é americana, ela é de outro colégio aqui do Gama e etc. Aí, foi aí, isso daí foi pra... A pica foi pra mim. Ah, quem apresentou ela? Foi o Felipe. Aí, no outro dia, quando eu cheguei na escola, a primeira aula foi do quê? Da professora de inglês. E ela começou a chorar cabuloso na sala, falando que o que eu tinha feito era uma falta de respeito, tá ligado? Que isso daí eu menosprezei ela, menosprezei o serviço dela, chorando cabuloso, véio, chorando cabuloso. Aí ela pegou e foi embora, filho, deixou a sala vazia assim, com todo mundo com cara de cu, tá ligado? E ela saiu. Aí a diretoria me chamou lá da escola, aí o diretor falou, ó, você vai ter que resolver aí de alguma forma, porque isso daí foi, dessa vez você ultrapassou aí o limite, a professora chorou, e aí você tem que ver o que você vai fazer. Aí o que, que eu Nossa. Tive que fazer? Eu tive que comprar um buquê de flores.
Um vídeo é
foda. Cara, essas coisas se acontecessem. Se acontecessem na minha escola, isso daqui se resolveria se tratando com o traficante local.
Tinha que ter trabalhado na cantina, ele tinha, eu acho.
Pneu dele, né? Micro-ondas dele. Você decide, na mão, no pé, micro-ondas ou cabelo raspado. É só isso. A lei da rua é a lei da rua.
Já teve caso de professora que foi amarrado no poste, cara. Na escola que eu estudei.
Nossa, caralho, nossa. Que pesado, velho.
Nossa, mas não foi conte isso.
Não. No meu ensino médio, cara, eu era a pessoa de boa, sabe? Eu era o metaleiro vagabundão que não tava nem aí pra nada e era extremamente pedante, cara. Pelo amor de Deus.
Atrapalhava o professor, né, José? Só ia pra atrapalhar. Quando falava alguma coisa, era pra corrigir
Nossa,
o professor.
Nossa, cara. Sim. Tipo assim, é porque...
O José foi a parte
por mais
do
que,
grupo,
por exemplo, o Felipe, estudaram em escolas públicas, mas que tinham uma visão mais, digamos assim, aberta de ensino, um pouco mais progressista e tal. A minha já não, a minha já era um pouco
progressista,
mais...
Progressista, você tipo... tá sendo sensivelmente gentil.
Sim.
A minha já não, era aquela visão mais tradicional mesmo, sabe? Tipo assim, de, não, é escola bem nos ditos medievais.
E daí, prisão nível 1, né, velho?
Sim. E daí, o que que acontece? Quando você tá no ensino médio, você tá muito encantado com aquele mundo novo da adolescência, né? Que pra você, você acha que você tá se descobrindo como um adulto. Você tá assim, tendo acesso a diversas...
Não, já acha que ele é adulto.
Sim, já é adulto.
Não, o adolescente,
sim,
ele acha que ele é maior que todo mundo.
É bom vocês colocarem isso.
Nada na Terra
usa
pode
droga
ser
pra caralho,
superior
não morre
a ele.
Maioria.
Exatamente. É bom vocês colocarem isso até, porque, tipo assim, eu como era uma pessoa desgraçada, como eu vim de um ensino fundamental, em que era o Caxias mesmo, que eu era o CDFzão. Quando eu cheguei no ensino médio, sim, eu era um nerdolinha.
O famoso nerdolinha.
Quando eu cheguei no ensino médio, que eu já tava
a gente
mais...
chama aqui de polenguinho.
Mais vagabundo. Mas quando eu... Agora que eu entendi o polenguinho.
Caralho.
Ah, não, cara. Nojo.
Dá. Polenguinho me dá uma tristeza.
Credo,
mas me dá uma felicidade ao mesmo tempo.
Me dá meio que um nojo.
Me dá uma tristeza, mas me dá uma felicidade.
Me dá um nojo.
É um sentimento que eu não consigo nem palavras.
Então, tipo isso. Mas aí, o que acontece?
Credo.
Como eu era aquele.
Polengola. Polengola é a coisa mais cringe desse podcast.
Cara, e quando eu paro pra ver a minha adolescência em retrospecto, eu falo, cara, eu tava assim, sabe, de me tornar um incel.
Não, cara, todo adolescente é um incel incubado, de alguma forma.
É um incel em potencial.
Falta pouco. Eu acho que sim. Puta, boa frase. Okay, camisetas aí, ó. Camisetas. Todo adolescente é um incel incubado em algum ponto, cara. Não tem como. Você não escapa disso. Não tem como. Ainda mais quando você não tem noção de vida e acha que tem.
Então, é tipo assim, eu como eu era aquele nerd, daí, por exemplo, no começo do ensino médio eu já comecei a beber e tal. No primeiro ano eu já saía pra ter porra com meus amigos nas pracinhas da cidade. Essa mesma época, eu comecei a me aproximar um pouco mais de leituras anarquistas. Aí você já imagina, né, a bela figura que era eu entrando na sala, pronto pra debater.
Aquele ar ridículo no peito.
É, sim, com aquele ar ridículo no
camisa
peito.
Camisa xadrez.
O cabelo...
É, camisa xadrez, é.
Era um barril de
cobra. Tipo, aquele coturno
de cobra prestes a explodir.
Pra debater como professor era, de geografia. Mas, tipo assim... Por um lado, eu era um pouco, tipo assim, a gente não era, digamos assim, os professores, por mais que a gente, eu e meu grupo de amigos, tivesse essa noção um pouco pedante pra cima dos nossos professores, eles até que eram gente boa com a gente, porque, querendo ou não, a gente era uma das pessoas que suscitava mais aquelas discussões interessantes que tinham na aula, sabe? Então...
O Albert fala bastante isso, o Albert é professor, ele vira e fala, é melhor ter um aluno que bate o peito com você e discute sobre alguma coisa do que você ficar dentro daquela cartilha chata.
É porque o trabalho do professor, ele é muito mecanizado. O pessoal não fala sobre isso, mas quando você é professor, você recebe uma cartilha pronta, onde você tem que falar, tipo assim, passa isso daqui pros moleque, porque é isso daqui que vai pedir no Exame Nacional do Ensino Médio. E, você quer passar outra coisa? Achou que é interessante? Foda-se, você vai fazer isso depois que você terminar a cartilha, sabe? Depois que você terminar a apostila.
E você nunca consegue. O professor tem aquela velha frase. Tipo, tá em janeiro já as aulas. Nossa, a gente já tá atrasado 3 meses na matéria.
Sim. Então, tipo assim, por mais que a gente fosse esses estudantes que muitas vezes chegavam a atrapalhar a aula, a gente conseguia suscitar, digamos assim, como um certo ânimo, sabe? Dentro daquele ambiente. Então, querendo ou não, os professores nutriam bastante afeto pra eu e pro meu grupo de amigos de metaleiros desprezíveis.
Acho que todo metaleiro é desprezível.
eu quero dizer uma coisa no meu ensino médio, gente, que vai chocar talvez.
Me choque.
Eita.
Não, o Felipe já sabe, então não vai chocar ninguém.
Não lembro.
Então, gente, meu professor era o Fred.
Nossa, vou até sentar direito, já sei até onde isso vai.
Fred Reinaldo.
Que alegria.
Caraca, agora me animou. Vai, fala. Agora eu tô animado.
Todo mundo muta, deixa que acontece a história liso.
Isso, ninguém fala nada.
Não, meu professor era o Fred. Ele me ensinou, acho que filosofia da psicologia. Isso aqui é informática, não sei o que ele ensinou. Mas ele ensinava sociologia e filosofia também, né? Mas não era nada demais, não. Ele era, eu acho que o Fred tinha lá os seus 22 anos. Aí ele era da galerinha lá. O outro, né? Que era meu ex-namorado na época, na hora da época. Eu era amigo dele lá e tal.
Vai,
olha. Caralho, velho. Que porra.
Continuando, vamos, tá esperando.
Aí, o Fred era novinho, né? Eu achava que o Fred era velho naquela época, mas ele devia ter uns 23 anos, eu acho.
Nossa, cara, eu fico imaginando a aula do Fred. Você conhece esse Bojack dando aula de filosofia e sociologia? Deus que me livre, velho.
Não,
mano.
Mas é isso aí, Ana, a história?
Não, tá nem
começando. Você só começou a terminar agora. Já é uma excelente história, você tá entendendo?
Não, era engraçado porque o Fred andava com os meninos da escola, né? Do sarro do tempo, entendeu?
Eu tô ficando com medo, velho. Tô ficando com medo.
Não tem nada demais, não. É só tô chamando linguiça aqui e tal. Mas aí, ele era amiguinho, né? Do pessoal, ele andava lá com o pessoal era assim, meio roqueiro. Eu acabei virando emo nessa época da escola. Eu era emo.
Certo.
Era meio eminho, assim e tal.
É pro Lavinho, Evanescence? O que você escutava?
Evanescence.
Linkin Park, Nickelback. Todo mundo dessa época. Época boa. Ai, é boa.
É melhor essa época do que ela ser Restart, né, velho? É melhor ser Evanescence, com certeza.
O Nickelback não era muito fã, não, mas eu ouvi.
Chatinho, copa de...
A fase colorida.
Acho que é só uma questão de paleta de cores, na realidade, mas tudo bem.
É verdade.
Não, eu lembro que na aula de filosofia, sociologia ou algo assim, eu gostava de provocar o Fred, né? Porque ele era velho, mas eu sabia que ele era velho na minha visão, mas ele era mais novo que os outros professores. total. Não, eu lembro que eu gostava de provocar, assim, mas então, eu achava que eu tava provocando, mas eu tive intenção, acho que não fazia nem cócegas no fundo, gente. Eu acho que ele lembra dessas merdinhas. Aí teve uma época que ele pediu pra gente escrever alguma coisa, né? Continuar aula sobre filosofia ou sociologia ou alguma coisa assim. Aí eu, besta, né? Porque adolescente é besta, é o idiota. Aí eu ficava falando merda assim pra ele nos bilhetes, tipo, ah, não quero essa aula, não sei o que, é ruim. Não, era muito besta. Tô lembrei disso agora, depois que eles começaram a falar. Eu falei, meu Deus, mas era tão idiota, que trouxa. Ficava falando.
Cara, teve um lance desses de bilhetinho, história drops, assim, que eu escrevi um bilhetinho bem rápido, assim, eu tava no terceiro colegial, eu falei assim,
só me encontrou,
né? Gostava, professor de química, eu falei assim, seu nazista, filho da puta, espero que você morra eletrocutado com o microfone enfiado no cu.
Eita, porra! E eu que sou filha da puta,
nazista,
por ter roubado
o cara era nazista, da
cantina. Não, mas filha da puta também.
Não, então. Aí deu um puta rolo isso daí e tal. Fui pra diretoria, minha mãe ficou sabendo dessa parada, apanhei pra caralho. Passou um tempo, adivinha quem esse maluco votou, mané?
Bolsonaro.
O Bolsonaro.
Exatamente, mano. E o cara é um puta de um. Bom, enfim. E aí, Ana, continua a história.
Não tem história, não.
Eu pensando que o Fred tinha engravidado com a Una, nossa. E eu esperando grandes desfechos. Eu esperando a bola.
Cara, eu tava pensando. Caraca, eu tava pensando numa parada séria.
Eu achei que a Ana ia falar que ela morava no prédio, fizeram homenagem.
Moral da história. Ela tava apaixonadinha pelo Fred, queria atenção, não conseguiu. Lembrou disso agora e ficou constrangida pra caralho.
E o Fred hoje em dia se coça por não ter passado a vaga na Ana. É isso. Diferente do amigo do Fred que chegou com um nariz branco.
Caralho.
Inclusive é meu ex.
Nossa, quem não é seu ex no Maranhão, mano?
O olho meio vesgo, né, Felipe? Assim mesmo. Gritando, falou assim: oh, não!
É tipo as meninas que o Fred fica. Que menina que o Fred já não ficou nas praças maranhenses?
Ela anteadou o garoto.
Conta pra gente, Cid, a sua fase lá na época de Getúlio Vargas e Grande Elenco.
Então, a parte de colégio, eu também fui migrando de colégio pra colégio, mas na minha fase já do primeiro ano do colegial, eu acabei me mudando pra Curitiba e fiz um ano aqui, que foi o primeiro ano aqui no Colégio Dom Bosco.
Toda cidade tem um colégio Dom Bosco. Aqui em Goiânia tem 15.
Curitiba?
Toda cidade tem.
Você fez Dom Bosco, Curitiba?
Dom Bosco, Curitiba. Esse ano.
Famoso Dom Bosco, Curitiba. Bem, Cid. Tem umas histórias aí grossas, hein, mano?
É, isso não foi em 2000.
Não sei se você tá ligado, mas o Dom Bosco Curitiba tem umas histórias assim, nossa senhora.
Não é muito marcante, não, até porque eu só passei um ano aqui, né? Que foi o ano de 2000 e depois eu voltei pra Salvador. Mas fiquei encantado e foi fundamental na minha vida por conta de realmente eu voltar pra cá, de ter me apaixonado pela cidade e tudo mais.
Antes fosse pela cidade.
Mas o interessante é que quando eu volto pra Salvador. Sim, exatamente, você entendeu. E é bem isso mesmo. Quando eu volto pra Salvador, eu vou estudar no colégio chamado Colégio Integral, que é realmente um colégio particular. Eu sempre estudei em colégio particular, né? Minha mãe sempre se endividou.
Milhões.
Não, sempre se endividou, é diferente, a gente não tinha sobrando, mas eu estudei nesse colégio integral e eu tenho um amigo que até hoje é meu melhor amigo, a gente se chama de irmão, ele era meu vizinho de porta e nossas mães nunca permitiram que a gente estudasse na mesma sala. E essa foi a primeira vez que a gente estudou na mesma sala, que foi o segundo ano do colegial. E aí, como ele já estudava nesse colégio há algum tempo, pelo menos uns 2 ou 3 anos, ele já tinha alguns amigos.
Aí você fez sua mãe e a vizinha ter motivos pra vocês não estudarem juntos.
Não, ele já tinha amigos e aí permitiu. E aí eu comecei a entrar nesse ciclo de amizade. E assim, pelo que vocês contaram aí, eu era muito diferente, eu era completamente o oposto. Eu fazia parte realmente daquela galera que naquela época fazia bullying, né, com outras pessoas.
Você era o fundão.
Eu era do fundão, eu era a galera que fazia, eu era do pessoal que fazia graça, eu era do pessoal que jogava bola.
Boleiros desgraçados, então... tem que acabar isso aí.
Mas você era o cara que fazia bullying, só que era o loser? Ou você era o cara que fazia bullying e era o popularzinho da galera? Qual era o tipo de bullying que você...
A gente era o pessoal da popular.
Mano, com a carranca que o Cid tem, com a carranca. Se, mano, o Cid é bonito e tem um pauzão. Não tem como ele não ser popular.
E não tô dizendo que me orgulho, não.
Colírio da Capricho. Deixa eu fazer uma meia-culpa, porque assim, a galera que joga futebol, porque assim, eu joguei futebol na época do colegial também, embora não pareça, mas eu gosto de futebol, gosto de esporte, eu joguei futebol e vivi essa onda de vestiário do colegial. A galera que
é zoa, automaticamente popular.
É, automaticamente popular.
Então, mais ou menos, mas assim, o bullying da galera do futebol tem uma coisa a ver com uma coletividade que é diferente do cara que bulina você e não faz parte de grupo nenhum. É diferente.
É, e todos meus amigos jogavam bola.
Gabão é passando pano pra bullying.
Mas aquele bullying de zoeira, né? Aquele bullying da galera.
E tipo assim, não é algo que eu me orgulhe, não. Na verdade, era uma fase nossa ali. Ainda bem que todo mundo... Somos amigos até hoje, né?
Cresce, né? Ainda bem mesmo. Que cresce, né?
Exatamente. Cada um já tem sua vida, todos casados já praticamente. Mas a gente fazia bullying não só em relação ao futebol, né? A gente se juntava na tia da cantina, a qual a gente não roubava, né?
Pra deixar bem claro,
né? A gente tinha até uma amizade com a tia, de vez em quando eles colavam um salgado gratuito, mas era dado por ela.
Minha mãe criou agressor, ladrão, não.
Salgado gratuito a gente conseguia também.
E aí, então a gente ficava ali, então passava. Como nesse colégio a gente tinha desde, sei lá, desde a alfabetização, primeira série, ainda que os intervalos, né, não fossem no mesmo horário, nosso intervalo, que a gente era segundo ano no colegial, era junto com o pessoal de sétima, oitava, primeiro ano e terceiro ano. Então, os mais novos sofriam com a gente.
Sempre.
Né? As pessoas que, de repente, poderiam ser homossexuais ou não, poderia sim, simplesmente...
Nossa,
sim. A gente fazia piada e tudo mais. Aqui eu jamais vou me...
Até hoje, velho, até hoje é assim.
É, eu jamais vou me omitir do erro que eu fazia, não, e realmente amadureci e tenho um outro tipo de cabeça.
Aí é macho, aí tem um saco
mas bom. Mas era moleque, né, velho? Quando a gente é moleque, a gente faz cagada, né?
Não, mas a gente já poderia, né? Porque a gente é moleque, que isso é justificável. A gente já naquela época.
Ainda é, porque a gente exato, a gente fica passando às vezes um pano, a gente passa esse pano, ai, a gente é adolescente, pode errar. Não, cara, não, mas, adolescente tem noção exatamente. Do que é certo.
Não, mas não é passar o pano, pô, a gente era outra época, tá ligado? Não era essa época de... Que hoje as pessoas têm conscientização.
Mas no mundo certo ou errado, mesmo sendo outra época,
não assim, sentido. E entre os amigos.
Existiu pessoas lesadas de qualquer forma.
Também a gente fazia bullying um com os outros. Eu era muito magro, então eu tinha as piadas sobre isso comigo. Tinha uma orelha enorme, enfim. Então a gente também se sacaneava.
Eu acho que é muito interessante que... desculpa, Cid, interromper. Mas é que, tipo assim, muito se discute, principalmente hoje em dia, sobre a questão do bullying e tal. Mas só que tem vários estudos que associam o bullying justamente a ambientes que são autoritários. Sabe? Tipo assim, quando você tá na escola, você, tipo assim, você, por mais que você seja o garoto que você faz, comete bullying, você é mais um cara que tá sofrendo naquele sistema quebrado, sim, sabe?
Sim,
e daí, tipo assim, então, como que você vai se tornar maior? Ao invés de você conseguir galgar uma escala dentro da escola, o que é impossível, porque já tem as estruturas de poder bem delimitadas ali, você vai fazer o que você pode, que é abaixar ainda mais as outras pessoas.
Mas, ô José, é justamente nesse ponto que eu falo sobre o senso de comunidade. Se você tem um senso de comunidade interno, que, por exemplo, meio que te protege desse outro sistema, em escola, isso é muito... acontece, tipo, em 100% das vezes, não com todo mundo, mas, por exemplo, pô, eu sou o cara que joga futebol, tenho meu nicho, então eu tenho aquela comunidade que é o time de futebol.
Seu respaldo.
Então, quando você tá, eu acredito, tá? Eu nunca li nada sobre isso, eu tô falando aqui, são achismos, tá? Quando você tá dentro de um contexto mais nichado, onde você tem uma estrutura um pouco menor e mais organizada, eu acho que você, primeiro, que você se protege desse bullying institucional, que é quando você tá sobre a influência de uma, como você falou, de uma ditadura maior, assim, sobre o controle de um sistema, que no caso seria a escola, e você tá mesmo, mas ali serve como um gap,
tipo assim, serve como um comunidades de pequenas resistências, sabe? São certas comunidades de pequenas resistências,
exato,
que colocam pra suavizar, né?
Exato, e aí esse que é meu ponto. Esse que é meu ponto, eu acho que essa é a grande saída do bullying. Se você cria um sistema pequeno, que seja de comunidade, de senso de comunidade, onde você tem um senso de comunidade restrito, esse bullying, ele não é tão cruel, ou ele não é tão... Ele tende a te machucar um pouco menos e tende a criar em você algo um pouco... Tende a criar em você uma estrutura de resistência muito mais forte para uma coisa que é maior. Eu penso assim. E o futebol, o esporte, ele tem esse valor, na minha opinião, assim. Ele cria esse espaço, assim como a música, assim como tantas outras políticas de pensar a escola como sendo um universo grande, mas também nichado em algum certo momento.
Então,
né?
Voltando, eu sempre achei, eu acho ainda, né, que eu sou um cara inteligente, mas sempre fui muito vadio, muito vadio. Não gostava de estudar nada, eu só vivia com nota vermelha, ia pra recuperação mesmo. Pra recuperação, segundo ano colegial, terceiro ano colegial, tipo, às vezes pra do vestibular, tava em recuperação de 3-4 matérias na última unidade. Mas serviu realmente, o ensino médio serviu pra fortalecer essa amizade que eu tenho até hoje. Nós temos um grupo, inclusive, fechado desses amigos, e foi o que me iniciou.
Aos que ouviu o Bruno Marrone, né?
Exato, foi o que me iniciou, e aí Gabão vai se até se gostar, que foi me iniciou no alcoolismo, né? Então, assim, porque meu terceiro ano no colegial foi em 2002. 2002 foi a Copa onde o Brasil foi penta.
Caraca, mano, aí sim.
Com o melhor time de futebol que o Brasil já teve.
Como alcoólico, mano, você teve.
E os jogos eram de madrugada e de manhã, e eu estudava de manhã.
Então, a Copa do Japão, né, velho?
Ô, Cid, sabe o que é engraçado? Cid, a primeira vez que minha família veio ao Brasil, assim, todo mundo, já eu e meus irmãos, foi nessa Copa, e eu tenho muita lembrança disso, que o pessoal de madrugada mesmo, saía na rua pra comemorar e tudo mais, as portas, pelo menos do bairro lá da minha avó onde ela morava, tudo aberto, saca? E o pessoal tinha aquele senso de patriotismo com a seleção na época, que, mano, a rua era toda pintada, assim, o asfalto, sabe, com a bandeira do Brasil, tinha banderola, tipo de festa junina, só que, né? Só verde e amarelo. Nossa, né, tinha pra caralho, velho.
Era foda,
disso, e foi um dos primeiros contatos que eu tive com o futebol, e eu fiquei, tipo, impressionado. Nossa, isso é um esporte.
Então, isso dá uma nostalgia,
todo
mano.
Todo mundo gosta disso.
Dá uma nostalgia dessa época, né, velho? Hoje em dia, a gente não tem mais esse senso de patriotismo, né, cara?
Não, foda-se o patriotismo agora também, né? Atualmente.
Minha mãe que ouve o nosso podcast aqui do Fuleiros vai estar sabendo em primeira mão aí. Um beijo, Daniela.
Um abraço pra mãe do Cid, hein?
Beijo, sua
abraço.
A gente chegava no colégio de manhã cedo, que aí quem levava a gente era o pai de meu vizinho, né? Que é meu irmão. Aí quando a gente chegava no colégio, ele só deixava a gente fingia que entrava, já corria pra um bar. Começava a beber 8 da manhã pra assistir lá Nigéria e Suíça. Depois de Nigéria e Suíça, ia ter Portugal e, sei lá, Noruega. E a gente ficava bebendo. Não era nem jogo do Brasil, a gente ficava bebendo. Aí chegava no colégio, depois do intervalo, já feria na cachaça.
Frisado.
Mamado.
E aí realmente a nossa amizade fortaleceu e tudo mais. E a outra coisa muito interessante que tem nesse colégio que eu estudei, que era o Colégio Integral, era uma coisa chamada gincana, que era realmente uma atividade no meio.
Interclasse no nome do resto do Brasil.
Aqui em Brasília é interclasse.
Isso, ou seja, quem era segundo ano no colegial era o cabeça de chave. E aí você tinha uma turma do terceiro ano que vinha com você, uma turma do primeiro, uma turma do oitavo, uma turma da sétima, uma turma da sexta, né? Então várias turmas se uniam, então aí você montava uma equipe com nome e tudo mais, e aí você tinha várias atividades que você tinha que fazer, era um final de semana, não sei se sabe do domingo que você tinha que fazer, pronto. Quem ganhava uma grana que podia escolher o que ia fazer. No nosso caso, quando a gente era segundo ano, a gente não ganhou, a gente ficou em vice. Mas acabou que surgindo algumas inimizades entre turmas, né? Essas inimizades geraram brigas, né, homéricas aí com um juizado, mano, de menores intervindo.
É mesmo, velho?
Dizendo que não poderia ter nenhum tipo de confusão num raio de tantos quilômetros do colégio, senão o colégio ia fechar as portas e tudo mais. E
caraca, tipo, que cabuloso!
E esse tipo de conflito foi pra frente, inclusive, comigo e com meus amigos, porque em outros eventos acabou da gente se batendo com essa outra turma e tudo mais, e bom, enfim. Até
sempre
até um
dava
dia
mesmo.
Que a gente mesmo, no apartamento pai de um amigo nosso, a gente sentou e a gente falou assim, lá em Salvador tem um festival de verão, né? E a gente sentou e falou assim, ó, a gente vai pra o show amanhã no festival de verão e aquela turma vai estar lá. É impossível a gente não se bater por lá, né? A gente não se encontrar por lá. Então a gente tem duas opções. Uma é partir pra dentro, e se um partir pra dentro, todo mundo tem que partir pra dentro. Ou a outra, a gente simplesmente dizer, não, isso não é o que eu quero pra mim, e a gente se manda. A gente decidiu se mandar.
Ah, foi a decisão de se tornar adulto. Exatamente. Ou continuar moleque. Literalmente
a gente decidiu
isso.
Se mandar, entendeu? Tipo, a gente foi, na hora que a gente se bateu com os caras, a gente começou a ver os caras cercando a gente pegou nós e foi embora, né? Porque realmente, naquela época, né? Naquela época já estava começando a mudança, né? Não era a briga de soco mais, era uma briga de soco, que amanhã já era uma facada, que no outro dia já era um tiro. Então, a gente falou assim, pô, a gente tem muito mais a perder, né? A gente tem uma vida toda pela
frente. Nesse momento, é que houve a clássica cisão entre o menino Cid e o adulto Cid.
Homens. Sim, já nasceu barba no Cid, automaticamente. Off, barba. Bigodinho de mobilete. Mas, Cid, essa parada de interclasse aqui, por exemplo, no meu ensino médio, eu nunca fui jogar futebol. Joguei muito durante a minha infância, muito na escola, no fundamental, mas nunca fui bom assim. Eu sempre fui bom em vôlei, queimada e handball.
Exatamente, eu era o cara do vôlei.
Eu era o cara do vôlei também. As três categorias, minha turma sempre ganhava e sempre dava merda. Mano, sempre deu merda, porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa que apela fácil com nada. Ainda mais porque esporte de contato igual handball, você vai machucar. Você tá lá pra machucar. É um esporte que a pessoa vai pular com o joelho da altura do seu nariz e boca. Então, uma hora ou outra vai pegar em você.
É verdade.
É normal isso acontecer, é um contato. Só que, mano, o que que acontece? De vez em quando você vê a maldade, pode falar, Cid.
Porque, assim, isso que você tá dizendo é mais voltado pro esporte, né? O nosso, a gente tinha as tarefas que eram de esporte, a gente tinha tarefas completamente distintas, que era encontrar o jornal mais antigo, ou seja, a equipe que trouxe.
Gincana mesmo.
O senhor era gincana. Meu tinha os dois.
Gincana mesmo, o nosso é interclasse mesmo.
O meu tinha interclasse e tinha gincana.
Só esporte durante a semana inteira, duas, três semanas inteiras, que tiravam. No caso do meu colégio, era literalmente uma semana inteira sem aula, sem nada. Você ia lá só pra praticar esporte.
O meu também.
Ou pra assistir, sabe? Se você não fosse fazer nada, você só ia assistir e era isso. Mano, mas era... não teve... O mais engraçado é que o que mais dava merda era o futebol feminino. Mano, tem uma amiga minha, aliás, um grande abraço nela, que ela se formou em enfermagem esses tempos pra trás, um abração, Jéssica. Mano, cara, ela sempre foi meio brutinha, sabe? A menina que tem um corpo bem fortinho e tudo mais, só que ela era muito baixinha. Ela sempre jogou futebol maravilhosamente bem, muito, muito bem mesmo. Ela dava o show, mas nunca foi da minha turma. Então, como minha turma sempre perdia no futebol, tanto masculino e feminino, eu sempre torcer pra turma dela mesmo. Pra mim não tinha problema isso. Beleza, eu sempre tava ganhando os meus mesmo. Os três anos seguidos que teve interclasse, eu ganhei como líder no handball, no vôlei e na queimada. Os três, cara. Não tinha pra ninguém que a gente apelava pra violência. Uma dessas eu fui parar na delegacia por causa disso. Mas voltando aqui. Mano, ela, tipo assim, a minha escola tinha quadra fechada, toda bonitinha e tudo mais. E nas laterais, tinha lateral, né, que da linha lateral, e na linha lateral já tinha uma muretinha pra bola não chegar na arquibancada. Muretinha bem baixinha mesmo, assim, sei lá, uns 50 centímetros de altura. Sei lá o que ela tava fazendo com essa menina nessa lateral. Acho que ela tava segurando a bola e a menina começou a meio que enfiar a unha entre a costela, a cintura dela, sabe?
A mina Wolverine,
e aí ela,
né,
foi apelando.
Ela meteu o famoso Wolverine.
Aí a Jéssica foi apelando. Mano, a Jéssica foi apelando. De repente a Jéssica segura pela nuca da menina e estoura a cara dela nessa muretinha.
Caraca.
Assim, sabe? Pega a cabeça e puf. A menina caiu no chão desmaiada. Ela meteu um bicudão na boca dela.
John Wick, mano, na hora,
eu lembro do juiz só fala. Não, na hora que isso aconteceu, a arquibancada toda ficou gritando, ficou. Ah, só que aí o que acontece? Quando dois times estão se enfrentando, tem duas turmas degladiando do lado de fora como torcida. O problema foi que virou uma briga generalizada, porque as duas turmas lá começaram a brigar. E nisso, a outra parte da arquibancada que foi tentar separar também apanhou. E começou uma pancadaria, velho, que tipo assim, durou uns 30 minutos pra professor apanhou, diretor apanhou, o coordenador apanhou, que ele que era o juiz do futebol. Eu apanhei, porque eu fui tirar a Jéssica do meio da confusão, que ela tava, as meninas do outro time juntou em cima dela, eu falei, nossa, vou matar a menina. Mano, e no meu caso do handball, o menino me deu uma joelhada na boca, eu falei, beleza, não tem problema, esporte acontece. De contato, não vou perder a paciência.
Vou dar também.
Acontece. Aí eu calmamente cobrei a falta, fiz lá o ponto, beleza, voltei pra trás. Mano, mal começou o jogo, eu nem tava com a bola, eu voei com os dois joelhos bem no peito do moleque. E, tipo, do jeito que eu fui, tipo, encaixou, cara, tipo, a gente caiu, sabe? Tipo, ele meio que só caiu pra trás, tipo, eu só senti a caixa torácica dele afundando. Naruto. Aí eu pensei, nossa, matei um moleque, e eu vou ser preso por isso. Na hora, o professor só me imobilizou no chão e já chamou o departamento lá de menores e tudo mais, foi os dois parar na delegacia, mas assim, não prestou nada, tipo, sabe? Só foi
pra dar um susto mesmo. Eu me confundi, gente. Foi tipo uma luta de Neji contra a Hinata, né?
No caso da Jéssica, ela levou uma... Qual no mesmo? Ela fizeram um B.O. contra ela, apressaram e tudo mais, porque a menina realmente quebrou o nariz e perdeu os dois dentes, né? Não tinha nem como.
Isso.
Cara. Cara, mas assim, todos os três anos, toda vez teve briga em mesa de pebolim, porque na minha escola tinha as mesinhas de pebolim pra você usar na hora do intervalo, mas também tinha interclasse disso. Teve briga até nisso, então todo esporte que tinha podia ser xadrez, dama, podia, sei lá, quem olhava, quem ficava mais tempo,
imagina uma treta
sem piscar,
imagina uma treta numa partida de dama,
vai ser massa, porra, não, acho pior xadrez, que xadrez a peça é mais compridinha, né,
dói. O cara te dá cheque, você mete um tapa na cara, cheque é onde, malandro? Cheque é
onde não estou. Não, você enfia o rei no olho do cara, sabe, a rainha,
o bispo no cu. Uma vez eu ouvi o Cid falando da Copa do Mundo e tal, a gente foi a da Copa do Mundo de 2000 e foda-se, sei lá, 2006. Se não foi 2006, foi a anterior, mas eu acho que foi...
2006 é Zidane, cabeçada do Zidane.
É, deve ter sido...
2002, clássica seleção brasileira. 2010 é Shakira na África. É assim que
eu... Caraca, vou decorar só.
Mas eu acho que foi 2006 mesmo, porque 2006, a de 2001... Ah, 2001.
2002.
A 2002 eu não tava no colegial ainda, de 2006 eu já tinha saído. Então foi a de 2006. Uhum. Ah, mas assim, enfim, acho que foi, com certeza foi o meu primeiro ano de... Eu devia estar no terceiro colegial, era o primeiro ano de cursinho, assim, algo assim. A gente decidiu ir beber, velho, ir ver o jogo e foda-se a aula, assim. E eu lembro que esse jogo do Brasil foi numa época, assim, que já era revisão, sabe? Então, e assim, cursinho, aqui, pelo menos aqui em Ribeirão Preto, as salas são enormes.
Sim, tem
250 enormes negros. Que eu falo são 150, 200 negros.
Então, assim, também.
O sonho do vagabundo é estar numa sala dessa. Porque, tipo, ninguém vai te encher o saco, mané. Ninguém vai perceber tua ausência. Exatamente. E é isso. Não vai. 200 alunos, cara, não vai. E se perceber também, foda-se, tá ligado? Então a gente pegou as coisas, a gente saiu, era de manhã, assim, era umas 10 da manhã. A gente meteu o pé e a gente decidiu ir ver o jogo do Brasil. A gente parou num... E aqui em Ribeirão, o que mais tem aqui é farmácia e bar, né? É a cidade da...
E caro.
Cidade é caro. É. O Felipe é traumatizado com Ribeirão.
Não, mano, de verdade, vou contar essa história pra 15ª vez. Fui comprar uma Coca-Cola 600 nessa porra de cidade. Como a Coca-Cola 600 custa 7,50, minha gente?
Caraca,
isso não tem cabimento.
É a dona da cantina lá do bicho lá de Brasília que foi morar em Ribeirão Preto.
É verdade.
Foi se vingar, né, mano?
Foi se vingar, exatamente.
Aí, beleza. Aí a gente saiu, a gente assistiu o jogo, assim, e a gente parou num lugar que tinha chope, a gente bebeu chope caralho, assim, e tal. Aí acabou o jogo, falei assim, pô, tá caído aqui, vamos pra outro lugar, fomos pra outro lugar, tava caído também, não chegamos nem a beber nesse outro lugar. O Danilo, que é o brother que tava com o carro, né, falou assim, ó, acho que não, a gente tem que parar num lugar e escolher o lugar, porque esse negócio de ficar andando é o osso e tal, tô bebendo também, né, aquela história. Aí demorou, aí falou assim, ah, vamos então pro Curupira. Curupira é um parque, né, aqui em Ribeirão, que tem várias cachoeiras, assim, ele é enorme e tal, e dava pra gente sentar e ficar de boa ali, trocando ideia e tal. E foda-se a aula, né? E as coisas ficaram na escola. Então, uma hora ou outra, a gente precisaria voltar, né? Pra buscar o material e coisas desse tipo. Também não sei por que a gente saiu sem levar o material também.
Pois é. Enfim. Eu nem teria entrado na escola. Não consigo.
Até hoje eu não entendo o que foi isso, né? Garoteamos. Famoso garoteamos, né? Eu não sei se tinha um esquema que também que você tinha que ir passar a digital lá pra dar presença no começo e no final. É, tinha uma parada assim.
Pode ser um bagulho assim, pode ser isso.
Sempre tem essa porra. Acho que tinha uma parada assim, acho que tinha uma parada assim. É. Mas enfim, beleza. Uhum. Meu, a gente foi pra esse Curupiri e, cara, Ribeirão Preto, tipo assim, agora em Ribeirão Preto, no meu celular tá marcando 36 graus. Agora. É, tipo, meia-noite. Aqui também. Tipo, é quente pra caralho.
É muito, muito quente, né?
É muito quente aqui. Aí, beleza. Aí, isso era, sei lá, o jogo acabou 15 pras duas. A gente chegou nesse parque umas 3h30. E a gente comprou vodka e um refrigerante de 2 litros pra tomar com essa vodka e tal. E não tinha onde guardar essa vodka, eventualmente. A gente começou a tomar a parada quente, né? E eu lembro que eu tava muito animado. E eu sempre fui o que mais bebi da turma, mano. Eu bebi pra caralho esse dia, assim, muito. E aí, cara, bebemos, velho. E assim, eu fiquei muito bêbado esse dia, mas muito mesmo. E eu tava começando a aprender a beber. Eu não tinha, assim, o menor controle sobre, assim... não sabia beber. Então, assim, não sabia quando parar. Então, assim, ah, quer mais um? Quero, bebe. Acabou com a garrafa de vodka. Voltamos pro cursinho. Isso devia ser já umas 6h30, 7 horas da noite. Ah, mano, eu já tava em nada, você tá ligado? Eu já tava em outro lugar, assim. O carro balançando já tava me causando mal-estar, tá ligado? Cara, pra você ter uma noção.
Não, eu tava foda. Eu nunca fui de ter problema com vomitar nem nada, assim. Sempre bebi, agora eu apagava.
Porra, você veio da terra do carnaval. Você nasceu bebendo, mano.
Aí,
tá no sangue, né, mano?
Cheguei, pegamos o material e ficamos na cantina. Falei assim, meu, preciso comer alguma coisa, porque assim, as coisas mais giram do que fazem sentido pra mim. Então tá tudo muito girando, não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Vou preciso comer alguma coisa. Assim, a lembrança que eu tenho é que não é que me deu vontade de vomitar. Eu só vomitei. Eu não lembro de ter tido vontade de vomitar. A gente tava na cantina. E aí, quando eu dei aquela primeira jatada que molhou assim parte do piso, em vez de eu continuar vomitando num lugar pra fazer o menor tipo de sujeira possível, eu saí correndo rumo ao banheiro. Só que Ai, até o banheiro, eu fiz um rastro.
Você foi cagando tudo, né, velho?
De desgraça. Vômito. Eu fiz um rastro marrom de vômito.
Mangueira de bombeiro segurando.
Maluco. É. Parecia, na minha boca não tava sendo vômito, tava sendo aqueles tubos de PVC, tá ligado? Da tigre, marrom, assim, ó. E parecia que eu tava brigando com um urso, mano. Entrei no banheiro e continuei vomitando na privada. Cara, eu vomitei muito esse dia, muito. E aí, assim, aquele traço de vômito, assim, da mesa até o banheiro, o que a gente fez? Saí do banheiro, mano. Primeira coisa que eu fiz, peguei a mochila e, ó, piquei a mula, mano. Fomos pra outro lugar. E, puta, esse dia eu passei muito mal, velho. Muito mal. E eu dei PT. E essa é a história do dia que eu dei PT dentro da cantina. Assim, uns roubam, né?
Outros desgraçam pra te limpar, né, mano?
Exatamente.
Cara, mas você tá falando de constrangimento assim? Eu acho que todo mundo aqui tem.
Mas que constrangimento, cara, mané? Meu. A gente vibrava. Era um bagulho. É. Isso! Vamos, cara, não tinha como, porra, constrangimento? Constrangimento eu sinto hoje. Mas porque isso é uma vergonha hoje. Mas na época foi do caralho. Assim,
não, deixa todo mundo batia pau. Na época você virou o rei da escola.
Virei, na época imagina, é curtição, né, velho?
E aquele cheirão de. E assim, cara, vômito de vodka tem aquele cheiro de azedo misturado com o cheiro do álcool. Então o nego sabe que não, puta, é aquele vômito cheiro, não foi, cara, de alguém que passou mal, que vamos chamar uma ambulância. Mano, é o cheiro de alguém que...
Vamos de qualquer forma, né? Porque tá um adolescente.
Imagina, você acha que puta, aqui. Imagina, Luca, entramos no carro do Danilo e ó, vazão, mano. Vamos pra outro lugar, passar mal em outro rolê.
E você, Gatão, você disse que você passou o bilhetinho, né, pro professor.
Sim.
E aí, contrariando o que vocês também falaram aí, de vocês terem dificuldade com as meninas, eu já passava bilhetinho pras meninas, né?
Inclusive, até isso...
arranjei.
Ah, cê, com a carranca, com a carranca
até,
dessa.
Arranjei até algumas menininhas na época de colégio, assim, no bilhetinho, enfim.
Isso aí. Aqui a gente chamava de MSN no papel, tá ligado? A gente chamava disso aqui em Brasília.
Eu não podia nem chamar de MSN no papel, porque nem MSN existia, né? Nessa minha época. Essa época é a época do Mirk. Eu acho que vocês nem sabem o que era.
Mirk, sim, claro. Sim,
sabemos, nossa, pô.
Não, eu sei o que é, mas Deus que
você me baixa, na época, Na época que você baixava música, nossa,
você é velho mesmo, hein, velho.
Você ouvia a música.
Primórdios da internet, cara.
É, irmão. Então, assim, era essa era a minha época.
Porra,
e falando pro Felipe, do casal Flix aí, que tipo de pessoa. É. Meu grupo era o pessoal do humor, né? Era o pessoal realmente que.
Nossa, é stand-up de vivo. A galera do fundão que não cala a boca, fica rindo feito as hienas de tudo. Fica batendo palma, parecendo umas focas.
Não tinha esse humor bobo, né?
A mina levanta, o cara manda lá do flão.
Não, então, a gente não era
esse humor. Nossa, bola no começo de qualquer programa do
Pânico. Não, mas a gente não tinha esse humor, não. A gente tinha muito. O nosso humor era mais inteligente, até hoje é. Tanto. E a gente sempre chamou atenção.
Mas, como todo adolescente acha que tá fazendo humor inteligente.
Até hoje, porque o que acontece? Era o seguinte, a gente ia pra uma festa de uma menina qualquer que, sei lá, um de nós conhecia, a gente ia pra festa e a gente virava o centro das atenções dessa festa. Tipo, o pai da menina ia conhecer a gente, porque a nossa mesa ficava rodeada de gente. Era algo que a gente falava, as pessoas não acreditavam.
Ah, o Cid era pica mesmo, né, velho?
As pessoas vinham e falavam, pô, realmente, e o pior? Só que isso, pra mim, não cansou um tempo, porque a gente repetia as mesmas histórias, eram engraçadas. A gente repetia ela tanto que uma hora já, pra mim, perdeu a graça.
Falta repertório, tipo, né?
E aí, exatamente, faltou repertório. Ou seja, a gente se acostumou tanto a ser o centro das atenções com aquelas histórias, e a gente só aquelas histórias, e meio que tava esquecendo de viver outras histórias, entendeu?
Tava vocês, virando talvez, cover de si mesmo, Cid.
Talvez porque cada um foi fazer sua faculdade.
Esse é o pior espelho pra que a gente olha, isso, né? Da vida, né, Gabão?
Mas, enfim, a gente acabou ainda criando novas histórias, e até hoje, pô, meu casamento, todos eles vieram pra cá. Um deles foi meu padrinho de casamento e a gente ficou, todo mundo foi embora. A gente ficou lá ouvindo Bruno Marrone, sacou? Pô, as nossas esposas sentadas, deitadas quase na mesa, né, do buffet lá, e a gente ouvindo, abraçado, mandando de jeito, tocar Bruno Marrone se ele tirasse de apanhar, coisa desse tipo.
Caralho. O Cid é o bullying pra sempre, né? O bullying pra sempre. DJ lá trabalhando, aguentando mais, querendo sair embora, não, você vai apanhar se você não tocar, o cara não, beleza, né?
A gente tem uma Isso é bem legal. Que a gente achando que a gente tava o máximo, né? Talvez isso tivesse no segundo ano. Eu tinha uma casa, um sítio, que ficava uns 50, 60 quilômetros. Na verdade, não era minha, de meu pai. Uns 60 quilômetros de Salvador. E aí eu falei, pô, a gente podia fazer uma festa lá.
Certo? Pô, que foda, velho.
Vai ser a festa, papa. A gente fez uma lista num caderno que tinha, sei lá, 300 meninas e 20 homens, né? Era essa.
Da hora demais.
Era essa.
Ai.
Cara. E aí tinha feito o dinheiro,
se de metas.
Pegamos nosso dinheiro, sei que, puf, não sei quantos engradados de cerveja, não sei quantas garrafas de vodka. Ai. Porra, e pra comer, vai ser o quê? Porque a gente ia passar o final de semana lá, né? Pra comer, porra, vamos fazer macarrão com salsicha. É, beleza, macarrão com salsicha. Aí a tia de um brother nosso fez um panelaço.
Nossa, pra vomitar isso é tão lindo.
Beleza. A gente já foi na sexta, né? A gente já foi na sexta, que o reggae é sábado e domingo. Chegou no sábado, mano, ninguém. A gente tinha lá umas 8 engradadas de cerveja, umas 12 garrafas de vodka. E a gente falou, tipo, era só nós, né? A gente era mais ou menos de uns 8, 7 homens e uma menina, que era um casal. Tava lá, um casal de amigo nosso. E aí?
Nossa,
que caraca, coisa. A galera furou cabuloso, mano.
Furou. Não furou, não, né? As pessoas diziam que iam, mas ninguém pagou nada, ninguém fez nada. Assim. Só diziam que, não, eu vou. Mas não foi. Mas é do mesmo jeito. Aí a gente inclusive brincou, né? Porque a gente tirou foto e tudo mais. A gente chamava de GGB. E GGB é o Grupo Gay da Bahia. Então a gente falava que era a convenção do GGB, que só tinha homem ali, só tinha nós 7 ali, tudo de sunga, né?
Festa da salsicha.
Isso foi bem engraçado. Que foi realmente a gente achando que a gente tava por cima da carne seca. Que porra, a mulherada ia. Que a gente pegava todo mundo e tudo mais. E horroroso. Foi bom porque a gente teve mais história. A gente bebeu pra cacete. Nossa, fizemos um monte de merda. Ó, pra você. A gente tinha uma mesa daquela de ferro, né? Que são 4 pés pontiagudos, né? E eles são trançados, esses pés. A gente botou ela dentro da piscina de cabeça pra baixo e a gente empurrava um amigo pra cair na piscina pra se machucar na mesa. Era essa brincadeira nossa aí.
Cara, o Cid realmente criou um agressor de não um ladrão.
Mas, por sorte, nunca ninguém se machucou. A única coisa, o acidente que teve foi um amigo nosso que foi descer esse cara. Ele escorregou, mas ele vibrou porque ele não deixou cair a cerveja. Isso a gente nunca pode derrubar. Nossa. Nunca a gente deixou derrubar a nossa cerveja.
Cara, eu não acho que quase bêbado nenhum, né, velho? Tipo assim, você pode estar bêbado do jeito que você cai, você se mata, destrói o seu corpo, mas a mão tá ali levantada com a cerveja intacta.
Exatamente.
Teve o dia que eu fiz o gol mais bonito da minha vida, que foi o dia que eu fiz um gol de bicicleta. no segundo ano.
Mas você deitou no chão, né?
Não, eu nunca mais levantei. Não, você eu nunca mais chão. Levantei. Assim, esse dia meu pai viu, era uma parada meio de interclasse. Assim, a única prova que eu tenho disso aqui em casa agora é meu pai. Eu posso chamar ele pra ele vir contar esse dia. Eu tava na intermediária, assim, foi falta pro nosso time. O cara cobrou a falta e a bola bateu no travessão. Ela bateu no travessão, só que ela não voltou inteira. Ela voltou e subiu.
Uhum. E aí você emendou.
E ela veio, e eu tava de costa pro gol, eu vi ela cair. Falei assim, eu vou dar uma bicicleta. Só que assim, eu virei uma cambalhota pra trás com muita vontade. E dei um chute, ela pegou igualzinho, assim, perfeita no meu
pé. Encaixou, né? No peito do pé.
Só que eu caí no chão, velho, eu caí todo. Uhum. Só que eu caí todo torto. Caí com o pescoço meio torto pra trás, assim.
É que você tava olhando pra onde a bola tava indo, né? Você queria ver onde a bola tava indo.
Caralho, não vi nada, mas você tentou.
Você deve ter tentado, e por isso que na hora que você caiu, o seu pescoço ficou pra trás, né? Aí não dá tempo de voltar.
Ah, não, exato. É isso. Só que isso assim.
Eu tô imaginando o Rick Morty, tá ligado? O Morty no primeiro episódio todo fudido, tá ligado? Eu sentia muita dor,
e assim, meu ouvido, por algum motivo, ele parou de escutar coisas. Só tinha um tum, assim, né? Não sei porque quando você... Não sei o que aconteceu, só tinha um tum. Aí eu tentei levantar com a mão nas costas.
Que
assim,
merda, velho.
E vi um monte de gente. Eu tomei um tackle de alguém, assim. E aí piorou, porque um monte de gente começou a subir em cima de mim, eu não tava entendendo nada. Eles estavam brigando comigo. Eu falei assim, caralho, realmente eu não devia ter feito isso. Entendeu? Por que eles estão brigando comigo? E aí a audição foi voltando ao normal e eu fui
entendendo. Um momento que era pra ser foda, né, velho? Era pra ser foda, virou tipo um pesadelo, tá ligado?
Exato, não, foi de full derrota. Foi de full derrota. Foi de bastante dor e confusão. Foi
quase um filme da Sessão da Tarde.
Esse é.